Glória a Deus, aplaude, aplaude Jesus aí. Mais forte, dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Oh, coisa linda, obrigado, querido. Que tempo maravilhoso, amém? Deus é bom. Diz para a pessoa que está do teu lado, Deus é muito bom. Deus é muito bom, fala. Ai, pastor, mas eu estou passando uma dificuldade. Não importa, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele é perfeito. Ele é perfeito, é soberano. Ele é completo. Eu sou muito feliz de você ver se deu certo também. Eu sou muito feliz. Sou muito grato por ter sido escolhido dentro dessa geração. Sou muito grato porque Deus resolveu fazer algo através de mim, amém? De você também? Sabe, queridos, nós estamos finalizando hoje a nossa conferência, por isso carregamos, hoje já é 1º de outubro, mas ainda carregamos o tema, o poder da influência. E hoje Deus quer trazer uma palavra ao nosso coração que tem a ver com isso também. A gente vê uma geração frustrada, decepcionada, às vezes amargurada, né? Não consigo, eu não consigo romper, eu não consigo alcançar, eu não consigo chegar no destino que eu sonho. E você precisa criar um diagnóstico na sua vida. Quando você vai para uma consulta médica, você vai falar um monte de coisa para o médico, e a partir da sua experiência e do conhecimento clínico que ele tem, a primeira coisa que ele vai fazer é te recomendar exames, né? Para que possa ter um diagnóstico preciso. E às vezes a gente tem que fazer essa análise de si mesmo, né? Que estação da vida que eu estou? Quais os erros que me colocaram onde eu estou? E o tema dessa ministração de hoje é isso aqui, ó. No lugar certo, tudo vai acontecer. Eu acredito muito num Deus que trabalha com geografia. Eu acredito muito num Deus que trabalha com ecossistema, com lugar. Nosso Deus é o Deus dos exércitos, é um Deus estrategista. É um Deus que vence batalhas. Ninguém vence batalha sem uma boa estratégia. Sabe, queridos, ninguém vence batalha se não pensar nela antes. O nosso Deus, ele tem uma mentalidade de vitória. Ele tem uma mentalidade de quem vence. E a mentalidade de quem vence, querido, é preparar o campo para vencer mais uma vez. Então, se você tem uma vida de derrota em derrota, ou se você passa constantemente por desgastes, é porque você tem uma grande chance de não estar no lugar certo. Você tem uma grande chance de você estar brigando com Deus. E a pior coisa na vida do homem é você se opor à vontade de Deus. Porque não é o que nós queremos fazer, é o que Deus quer que nós façamos. Não é a minha vontade, é sobre a vontade de Deus. Então muitas são as vezes que nós vamos fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer. Mas nós temos de fazer, porque Deus assim o quer. Então, quando nós começamos a acender a nossa vida para esses movimentos da fé, porque a fé é isso, existe um mapa de construção de fé, existe um mapa que nos dá destino, que é a Bíblia, a Escritura Sagrada. Eu não vou reinventar a fé, como alguns aí estão arrotando aí em alguns altares. Por quê? Porque já está tudo aqui. A palavra de Deus, ela se atualiza constantemente. Ela não precisa de uma atualização humana e natural. A palavra de Deus é irreversível. Ela é completa em si mesma. Agora tem uma grande chance da gente estar se opondo àquilo que Deus mandou fazer. E tem a história de um homem, de um profeta que eu gosto muito. E quem sabe até quem nasceu dentro da igreja, ouviu muito nas escolas, escolinhas dominicais, ou nos estudos bíblicos. E eu me atrevo a dizer que tem mais criança que conhece sobre Jonas do que adulto. Porque é uma história muito fácil de ilustrar, né? Do grande peixe, que alguns chamam de baleia, né? A Bíblia chama de grande peixe, né? Aí por nossa conta a gente vai acrescentando alguma coisa. Mas a história de Jonas é uma história muito interessante, porque é uma história que fala de um homem que não fez o que deveria ser feito. Ele fez o que ele queria fazer. E quando você faz o que você quer fazer, às vezes você está se opondo à vontade de Deus. E não tem coisa pior para um homem do que se opor à vontade de Deus. Eu quero ler com você No livro de Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1. Eu vou discorrer aqui alguns versos. Me peço que você me acompanhe. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse, levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Porque essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram, quem é você? Qual a sua profissão? De onde vem? Qual a sua nacionalidade? Jonas respondeu, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe, o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu, jogue-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram, ó Senhor, não nos deixe morrer por causa desse homem e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. E no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Amém. Pai querido maravilhoso, abre o nosso entendimento nesse instante. Dá-nos, Senhor Deus, ilumina a Tua palavra para que ela, Senhor Deus, traga vida aos nossos dias. E que nós saiamos aqui, Senhor Deus, ainda mais convencidos de quem nós somos e de quem Tu és. E que a palavra dessa noite traga transformação para as nossas vidas. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Sabe, queridos, nós tiramos alguns ensinamentos e eu tirei alguns tópicos desse relacionamento de Deus com Jonas. Dessa conversa e quase dessa birra, como o sulista diz, que Jonas estava com Deus. Jonas, ele sabia quem Deus era, porque ele servia a Deus. Então Jonas foi enviado para um lugar que ele não queria ir, para falar com o povo que ele não queria falar, para ver depois o que ele não queria ver. Por quê? Porque o povo de Nínive era um povo que perseguia a nação de Jonas, os hebreus e os israelitas, eles eram perversos e por isso que Deus mandou Jonas ir até lá e anunciar que aquela cidade seria destruída e que eles teriam tempo para se arrepender, senão eles passariam por uma calamidade. Jonas, se ele não conhecesse o Deus que ele servia, ele ia dizer, yes, vou lá, não gosto desse povo mesmo, vou lá e vou dizer para eles, ó, acabou para vocês. Já era para vocês. Deus mandou vir aqui falar que de tão pervertido que vocês são, de tão opressores que vocês são, se vocês não se arrependerem dentro de um prazo, Deus vai acabar com tudo. Só que Jonas sabia quem servia. E Jonas sabia que se Deus estivesse mandando, como Deus estava mandando ele lá, quando ele liberasse uma palavra, algo iria acontecer naquela cidade. E aquele povo tinha uma grande chance de se arrepender. E quem se arrepende é perdoado. Então Jonas falou, eu não quero ir para lá, eu não vou para lá. Então Jonas se opõe à direção de Deus, Jonas se opõe à vontade de Deus, e Jonas faz a sua vontade. E tem alguns pontos aqui que sobressaem, e eu quero trazer a você nessa noite. O primeiro movimento de Jonas fala que Jonas se aprontou, ele se preparou. O começo do texto fala, Deus dá uma ordem, apronte-se e vá à cidade de Nínive. E ele se aprontou. Muitas vezes estamos nos preparando e nos capacitando, mas no final tomamos a direção errada. Jonas, ele ouve Deus falar. Jonas, ele tem algo no coração dizendo, eu não quero ir. Mas ele vai e se prepara para ir. Ele se apronta, ele se prepara. E nós vemos uma geração hoje que está se preparando. Nós vemos uma geração hoje que está se aprontando, que está arrumando a sua vida, mas infelizmente já com uma decisão tomada no seu coração de ir na direção errada. Eu vejo pessoas que estão se capacitando, adquirindo um conhecimento, para depois se rebelar com a vontade de Deus. Estão se tornando tão científicos que estão perdendo a fé. Estão se tornando tão naturais que estão perdendo a fé. Estão se envolvendo tanto com a cultura da terra que estão perdendo a cultura dos céus. De tanto você se preparar naturalmente, querido, você acaba perdendo a essência do reino, se você tiver um coração contrariado. Então Jonas, naquele momento, ele estava se preparando. E às vezes eu ouço algumas pessoas que vêm assim, ah, pastor, vou ter que dar um tempo agora. Eu vou ter que tirar aí uns meses, um ano sabático da igreja, que eu vou me dedicar. Nada contra fazer uma faculdade, fazer um curso, pelo contrário, nós somos incentivadores aqui, porque nós apontamos para fora, nós queremos tocar a sociedade e precisamos de pessoas que sejam influentes em várias áreas. Agora, você não pode trocar nada por Deus. Você não pode trocar nada pelo tempo do Senhor. Deus está em outra prateleira. E de repente você está se aprontando, você está se preparando, você está se condicionando para tomar uma direção errada. Não, pastor, eu vou, mas já volto. Eu já ouvi essas histórias muitas vezes, mas eu nunca vi ninguém voltar. Porque não tem brasa que se mantenha acesa fora do ambiente de aquecimento. Não tem brasa que se mantenha acesa fora do fogo, não tem. Então Jonas, ele se aprontou, interessante. Mesmo com o coração rebelado e com uma mente convicta de que não iria na direção certa, ele se prepara. No segundo movimento, Jonas comprou as passagens. Quantos investimentos você pode ter feito que te levaram para um lugar que Deus nunca mandou você ir? O texto nos relata que Deus manda Jonas se preparar e ir para Nínive. O que que Jonas faz? Se prepara, ele vai até o porto de Jope e compra passagens para Tarsis. Ele comprou a passagem. Ele não chegou no porto e voltou para casa, ele investiu, ele colocou recurso na direção errada. Ele botou dinheiro na direção errada. Não foi só uma questão, sabe, de pensamento, não foi só uma contrariedade de coração, ele estava investindo em fazer errado. Ele estava botando dinheiro, ele estava botando recurso em não obedecer. E às vezes parece tão fácil quando a gente olha para as pessoas e vê as pessoas investindo em fazer errado, tirando e colocando recursos em coisas que vão te afastar da fé, que vão causar danos à tua vida espiritual. E essas mesmas pessoas, querido, depois não conseguem investir no caminho certo. A gente que é pastor, nós temos uma obrigação bíblica. Eu preciso dar a vida pelas ovelhas. Eu preciso, sabe, cuidar do rebanho, eu preciso apacentar, eu preciso orar, me dedicar. Mas isso me dá uma sensibilidade, um discernimento para entender o coração das ovelhas, para entender o coração das pessoas. E às vezes você pensa e você vê, e não é juízo não, meu irmão, é prática. Você vê a pessoa investindo e eu penso, está botando dinheiro errado, está tomando decisão errada, está comprando passagem para o lugar errado, está colocando recurso naquilo que não era para colocar. E por isso está se afastando da vontade do Senhor. Então, além de você se preparar, além de você se equipar, para tomar a direção errada, você investe, você coloca dinheiro, você coloca recurso. Eu vejo pessoas, e trabalhando com jovens todas, em quase duas décadas, eu vi muitos jovens se preparando para um relacionamento errado. Eu vi muitos jovens colocando recurso num relacionamento errado. O relacionamento vem quebrado no namoro, destruído no noivado, e tenta formar uma família, não consegue, separa. Porque hoje em dia casamento tem plano B. Eu quero dar uma notícia para você: casamento não tem plano B. Ninguém casa com uma segunda opção. Você se casa com uma opção, para sempre. Isso não é uma regrinha do patriarcado do passado, das famílias que agora estão renovadas e atualizadas. Não, não. Isso é uma ordem bíblica. E não tem uma segunda opção. Mas aí a gente começa a se preparar e se aprontar para uma direção errada. Eu coloco o recurso na direção errada, o que que acontece? Eu vou na direção errada. De tanto você se preparar, de tanto você investir, você vai conseguir ir na direção errada. Você vai conseguir colocar a tua vida na direção errada, a tua família na direção errada, o teu casamento, a tua empresa, tudo na direção errada. De tanto que você se preparou e investiu para isso. E aí vem o terceiro ponto: vento forte e tempestade. Na contramão da ordem dos céus, tudo vai parecer mais difícil e cansativo. Desânimo e aflição vão te visitar constantemente. Vento forte e tempestade. Agora existe algo, sabe, que é interessante demais nisso, que vem seguido do quarto ponto que eu vou citar para fazer a história inteira. Que o quarto ponto é dormir para esquecer. Fingir que está tudo bem é a pior saída para resolver problemas. Eu vou dormir para esquecer. Alguém já fez isso? Eu já fiz. Ah, vou dormir para esquecer esse troço. Dormir não resolve, amém, irmão? Dormir não resolve. Está com fome? Não, dorme, dorme que passa. Alguém já ouviu isso da mãe? Eu já ouvi. Pequenininho assim, até toma um copo d'água também, é interessante. Mas vai, dorme que passa. Ai, mãe, está doendo aqui assim? Não, dorme que passa. Então a gente tem essa sensação de que dormindo está tudo certo. Aí então nós temos dois movimentos. Primeiro, tempestade. Vento forte e tempestade. Querido, você nunca vai ser a pessoa que vai ver. Quem está no olho do furacão não é a primeira pessoa. Porque você vai estar dormindo. Jonas entra naquele barco. E o barco começa a navegar. Jonas vai para o porão e vai dormir. Ele está na direção errada, ele se preparou, ele investiu, ele entrou naquele barco, está indo na direção errada, mas está dormindo, quietinho, bem gostoso. Só que tudo ao redor dele está se quebrando, todo mundo correndo, todo mundo com medo. Pensa aí comigo, vê se não é assim que acontece. A pessoa que causa o dano é sempre o último a saber. Às vezes você ia e pegava um jovem, e você chegava assim: queridão, está tudo certo contigo? Ô, pastor, meu Deus, 100%. Aí vinha a mãe: meu Deus, meu filho está envolvido com isso, meu filho está envolvido com aquilo. Aí vinha o pai: pastor, eu não sei mais se eu consigo, o meu filho não tem mais influência sobre a vida dele, ele se envolveu com fulano, com ciclano, com beltrano, e está tudo ruim, ele saiu da escola, e está envolvido com isso, com aquilo outro, e responde: a mãe quebrada, o pai quebrado, o irmão não tem mais relacionamento, saiu da escola, não tem mais emprego, porque o patrão não sei o quê, tudo ao redor está uma tempestade, mas ele está dormindo. Está tudo certo. Quem está no olho do furacão sempre é o último a reconhecer. É sempre o último a reconhecer que está tudo errado. Você vai perguntar para o homem: como é que está o teu casamento? Oh, pastorzão, está voando. E a mulher já está procurando no Google como é que pede divórcio. Estou voando, pastor. Está tudo certo. Só que a tua esposa não te quer mais. Como é que estão teus filhos? Nossa, meu Deus, pensa num relacionamento que a gente tem gostoso. E os filhos já pegaram outro mentor na rua, já não ouve mais você como pai, já não ouve mais você como mãe, porque o vento forte e a tempestade gerou isso, e você está dormindo, você está descansando, sabe por quê? Porque é melhor a gente esquecer do que resolver. O ser humano tem isso, ele acha que é melhor esquecer do que resolver, mas está o caos ao redor. Então Jonas estava lá no porão, E Jonas estava dormindo e estava pegando fogo naquele barco. Vento forte batendo e o capitão desce. Meu Deus, que esse homem está dormindo, acorda! Quem é você? Clame aos seus deuses. Está todo mundo clamando aqui também. A quem você serve? A quem você serve? Acorda! Saia desse sono profundo. Nós temos que, às vezes tem pessoas que você tem que pegar assim: ah, pastor, a minha empresa está quebrada, eu não sei o que acontece. Meu irmão, você está fazendo tudo errado, você se preparou errado, você está investindo errado. O vento contrário chegou e você está dormindo como gestor dessa empresa, você está dormindo como colaborador dessa empresa. Acorda, olha para a realidade. É igual finanças, as pessoas vêm se aconselhar. Financeiramente, a pergunta que eu sempre faço: você tem uma planilha onde tem ali as suas entradas e saídas? Não. Sabe por quê? Porque você prefere não ver. Você prefere não ver. Porque se você não vê, parece que está tudo bem. O que os olhos não veem. Aonde é que está na Bíblia isso mesmo? A gente prefere não ver. Aí a gente dorme. A gente dorme. A gente dorme, a gente se entorpece. A gente bebe, usa droga, toma remédio, sabe, na quantidade que não é. A gente está entorpecendo a nossa mente para tentar esquecer da realidade que está diante dos nossos olhos. Isso é terrível demais. E Jonas fez isso, ele foi dormir. Ele foi dormir, eu estou no caminho errado, eu estou na direção errada, eu estou desobedecendo, mas eu estou dormindo, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Mas ao meu redor está um caos. A minha vida de fé está estacionada. Eu não estou mais indo, eu não estou mais frequentando, eu não tenho comunhão mais com ninguém. Eu decidi fazer isso, está tudo um caos ao meu redor. Eu não tenho mais vida social, eu não tenho amigos e eu culpo todo mundo. Mas a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é minha. E aí no quinto ponto tem a consciência da fuga. Sabemos que estamos fugindo dos planos de Deus, com isso colocamos nossa vida e todos ao redor em perigo. É a consciência da fuga. É a consciência da fuga. Quando eles acordam Jonas, eles jogam a sorte ali e a sorte aponta que Jonas é que está causando tudo aquilo. Então Jonas diz: não, eu estou desobedecendo, eu estou fugindo do meu Deus. Ele tem consciência da fuga. E quando você tem consciência, querido, é a melhor coisa que existe. Quando você recobra a tua consciência, você diz assim: eu sei porque que eu estou passando isso. Eu sei porque que eu estou passando por isso. Pastor, eu estou nessa calamidade financeira porque eu sou um comprador compulsivo. Pastor, eu estou vivendo um caos no meu relacionamento entre marido e esposa porque eu traí uma vez e eu ainda não me arrependi. Pastor, eu estou passando pela minha vida espiritual um tempo difícil porque eu não oro, eu não leio Bíblia. Eu tomo consciência e eu admito. Jonas, naquele momento, ele admite. Ele tanto admite que os marinheiros começam a dizer: como é que a gente faz para acalmar esse troço agora? Diz aí você. E ele fala: me lancem no mar. Ele mesmo diz: me lancem no mar. É como se ele dissesse: não deixa eu continuar indo na direção errada. Me lancem no mar, não deixa eu continuar indo na direção errada. Porque enquanto eu estiver indo na direção errada, vai ser esse caos aqui. Enquanto eu estiver indo para o lugar que Deus não mandou eu ir, vai ser esse caos aqui ao meu redor. Enquanto o barco estiver me levando para o lugar que Deus não mandou me levar, vai ser esse caos. E aí vem o outro ponto, lançado para fora. Às vezes tudo que você precisa é de alguém que te faça sair do lugar onde você está, para que você chegue no lugar onde Deus mandou você ir. Às vezes o que a gente precisa é de alguém que dê um empurrãozinho. Você já levou um empurrãozinho? Rasteira não, né? Quem já levou uma rasteirinha também da vida? Opa! Tem uns que dão, ó. Tem o irmão da rasteira, né? E tem o irmão do empurrãozinho, né? Mas aí tem, falou assim, ó, só se me lançar fora. Porque se me lançar fora do barco, eu paro de ir na direção errada. Eu paro de contrariar a vontade de Deus. E de repente na tua vida vai ter que chegar alguém que vai te lançar fora do ambiente onde você está. Meu irmão mais velho trabalhou por, sei lá, acho que quase 30 anos numa universidade aqui no sul. A Unisul, o que, é que tem que falar também? Estou ganhando nada também. E a Unisul também, agora já foi vendida. E quase 30 anos trabalhando lá. E aí,
A universidade foi vendida para um grande grupo. E aí, os caras quiseram renovar algumas coisas. Lançado para fora. Aí ele estava fazendo, bem na época ele estava fazendo 50 anos. Mas é como todo Pereira, bem aprumado, né, nos seus 50 anos. Quem mais é Pereira aqui para eu ver se você também é bonito? Os Pereira aí, vamos ajudar, hein, Pereira? E aí ele veio falar comigo, ele disse, rapaz, cara, perdi lá, saí. Os caras me tiraram. E eu já vi, meu irmão é uma pessoa muito inteligente, né, trabalha nessa área de programação, inteligência artificial, análise de dados. Eu olhei para ele assim, cara, era tudo que você precisava. Era tudo que você precisava. Alguém que te tirasse do lugar que você estava conformado há 30 anos. Você foi lançado para fora. Ele me olhou assim. Sim, era tudo que você precisava. Tu quer trabalhar o quê? Tu quer trabalhar em casa? Você pode fazer o que você quiser agora. Ele não conhecia o mercado que tinha fora. Ele estava dentro 30 anos. Aí, de repente, passou um mês, a gente se reuniu de novo como família. Ele disse, rapaz, surgiu duas propostas já. Os caras estão pagando bem. Eu disse, não é que estão pagando bem, é que você ganhava mal. Você estava dentro do barco, tempestade ao teu redor, você não via fora. Hoje, passou aí, eu acho que 2 anos desse acontecimento, ele está dentro de uma empresa, né, ligada à Local Web, baita de uma igreja, de uma empresa, de uma plataforma, sabe, de tecnologia, trabalha de casa, está construindo uma casa lá no meio do mato, que ele gosta disso com a esposa, vai trabalhar de lá, botou uma internet boa, está ganhando o triplo daquilo, mas por quê? Foi lançado para fora. Ele estava indo numa direção que não tinha mais nada para ele, não tinha mais nada, mas estava acostumado. De repente você está indo numa direção que não tem mais nada para você, mas você está acostumado. Aí, vou ficar aqui. Aí as pessoas vão, te acordam, meu irmão, quem, você serve quem? Não, eu sirvo Deus. Ah, se você serve esse Deus aí, o que você está fazendo aqui dentro? É tu que está trazendo maldição aqui, tu não serve para cá? Nós vamos te lançar fora daqui. Você tinha que estar em outros lugares, você tem que estar fazendo coisa diferente. Você tem que estar numa cidade declarando que Deus quer trazer juízo e perdão. Você tem que fazer coisas que vão impactar o mundo. Você não tem que estar fugindo daquilo que Deus quer fazer. E de repente aqueles homens pegam Jonas e jogam ele no mar, lançam ele para fora. E tem uma história muito parecida, Saulo de Tarso. Atos capítulo 9 fala que Saulo de Tarso, depois o apóstolo Paulo, ele está a caminho de Damasco, respirando ameaças, como o texto diz. Um judeu perseguidor da igreja, um judeu perseguidor dos cristãos, melhor dizendo. E ele está lá galopando no seu cavalo em direção a Damasco. De repente, a Bíblia fala que um fecho de luz, pum, o lança fora do cavalo, derruba ele. Pum. Saulo de Tarso cai. E ele cai e ele fica 3 dias sem enxergar e ele recebe uma direção dos céus. E a direção é, você vai procurar um homem na rua chamada direita, esse homem é Ananias, e ele vai colocar a mão sobre a tua cabeça e vai te parar para uma nova realidade. O que que acontece com Jonas? Jonas é lançado no mar. O Senhor pega e faz com que um grande peixe venha e engula Jonas. E durante 3 dias e 3 noites ele ficou ali dentro. Ele ficou pensando na vida, ele ficou pensando nas decisões. Ele ficou pensando para onde que ele estava indo, a quem ele estava desobedecendo, o que que ele estava fazendo. Chega um momento da vida que Deus vai dar um... não vai deixar você enxergar mais nada. Não vai deixar você fazer mais plano nenhum. Não vai deixar você... você vai querer fazer plano, você não vai conseguir. Você vai querer pensar em futuro, você não vai conseguir. Porque a única coisa que Deus quer que você pense é o que que você está fazendo até agora. A única coisa que Deus quer que você pense é por que que você está indo nessa direção. É por que que você ainda está nesse barco. Porque aí nesse momento você vai começar a perceber que é hora de você ser lançado fora. É hora de você buscar uma nova realidade. Nesse momento que você não enxerga nada, que você não vê perspectiva nenhuma, é nesse momento que você vai olhar, Deus, a minha única saída é te obedecer. A minha única saída é me arrepender do que eu resolvi fazer por minha conta. E o arrependimento é diferente de remorso. No remorso, você está indo, você está fazendo o que é errado, você sente o remorso por estar fazendo errado e você continua na direção do erro. No arrependimento, você sente a dor do arrependimento e você muda de direção. Arrepender-se é mudar de direção. Então Jonas, ali no ventre do peixe, ele toma consciência de que ele estava na direção errada, ele estava fazendo o que não deveria fazer. Ele teria que passar por tudo isso e ver muita gente sofrendo ao redor para que tomasse uma decisão que trouxesse paz para ele e para que todos e para todos que estavam ao seu redor. E de repente Deus vem e dá uma segunda chance. E em Jonas capítulo 3, verso 1 diz assim: depois disso o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhes dei. Dessa vez Jonas obedeceu. Olha que interessante. Deus dá uma segunda chance. Deus dá uma segunda chance. Agora existe uma diferença, querido, quando Deus dá uma segunda chance e quando a gente pensa que é Deus que está dando uma segunda chance. Porque quando Deus dá uma segunda chance, essa segunda chance ela vem carregada também de ordem. Quando Deus fala com Jonas, ele está dizendo o seguinte, ó: eu vou te dar uma segunda chance, mas é o seguinte, apronte-se e vá. Sabe o que Deus está falando? Eu quero que você se prepare novamente. Sabe o que eu vejo? Eu vejo pessoas arrependidas, eu vejo pessoas que estão querendo consertar um erro, mas que chegam em frangalhos, acabadas. Não sei se vou conseguir. Estou voltando para a igreja depois de ter saído, me afastado da fé, mas vem arrastada, querendo que as pessoas sintam pena. Sabe o que Deus falou para Jonas? Vou te dar uma segunda chance, Gui. Mas, se prepare e vá. Sem frescura. Assim como você se preparou para ir errado, agora se prepare e vá para o lugar certo. Assim como você investiu recurso para ir errado, agora invista recurso e vá para o lugar certo. Sabe o que acontece? As pessoas se preparam a vida inteira para servir a si mesmo. Investem recursos para construir as suas riquezas. Mas quando são alcançadas pela redenção do Evangelho, não querem mais se preparar e muito menos investir recursos. Porque agora Deus, faz aí Deus, faz aí Deus. Sabe o que Jonas está falando? Eu vou te dar uma segunda chance, agora se prepare e vá. Continue se preparando, continue investindo recursos. Continue aplicando a sua vida agora na direção certa. Por que a gente está sempre pronto? Meu Deus, tantas histórias. Eu quando conto para algumas pessoas que ainda não estão na fé, mas vão vir. Que a gente faz evento que começa com R$59,90, 3 dias. Na qualidade do evento que a gente faz. Às vezes eu falo, estás brincando, né? Não estou brincando. Aí eu falo assim, claro que eu não vou detonar o cristão, porque eu estou me autodetonando, né? Mas eu faço questão de dizer assim, não, rapaz, tem gente que ainda sai falando mal, porque é caro. Cara, é você pecar e não conhecer Jesus para te perdoar, irmão. Ai, mas essa mesma pessoa investia recurso num monte de porcaria fora. Monte. Aí a pessoa vem, eu não quero me preparar para ser pastor, eu não quero me preparar para ser um missionário, eu não quero me preparar para ser um grande profissional na minha área, eu não quero me preparar para ser um político que vai mudar a história do Brasil, eu não quero me preparar para ser um empreendedor que vai mudar a história de milhares de famílias e da minha sociedade, eu não quero me preparar, Deus faz, Senhor faz, faz. Não, o Senhor diz o seguinte, vá se preparar, invista recurso, mas agora na direção certa, debaixo da minha vontade, debaixo da minha direção. Aí sabe o que acontece? Jonas pega essa segunda oportunidade. Jonas pega essa segunda oportunidade. Ele agarra a segunda oportunidade e vai. Nesse último ponto, querido, é interessante demais. Não adianta se irar com aquilo que Deus já perdoou. Atrai o coração e a mente de Deus. Caso contrário, você irá sofrer muito com seus pensamentos. Não adianta se irar com aquilo que Deus já perdoa. Sabe o que os fariseus, saduceus, religiosos da época mais se iravam? É quando viam Jesus sentando com a prostituta. é quando via Jesus indo na casa do cobrador de imposto. Não adianta se irar com aquilo que Deus já perdoou. Sabe por que Jonas não foi para Nínive? Porque sabia que Deus ia perdoar Nínive. E Jonas está virado. Sabe por que você ainda está travado nos teus evangelismos? Porque você ainda está julgando aquilo que Deus já perdoou. Você está julgando, irmão que voltou, você está julgando a pessoa que está fora. Deus já amou essa vida. Ele já enviou Jesus por ele também. Você devia estar lá abraçando, pregando salvação e eternidade, porque Deus já amou aquela vida, mas nós estamos julgando ainda. Ei, não se ire com aquilo que Deus já perdoa. Os religiosos fizeram isso e sofreram muito. Eles estavam irados com quem Jesus sentava, com quem Jesus comia, com quem Jesus andava. Só que Jesus já tinha escolhido esses homens para perdoar e para andar com ele. Jonas estava tão irado que o texto diz, ele vai até Nínive, ele entra na cidade e ele fala o que Deus mandou falar. Ele sai do mar revolto, o peixe vomita Jonas fora, ele vai até Nínive debaixo da ordem de Deus. Ele se arrepende e vai a Nínive. Chegando em Nínive, ele anuncia a correção dos céus. Ele anuncia o que iria acontecer à cidade se a cidade não se arrependesse. Naqueles dias que Jonas está correndo na cidade e anunciando, o povo começa a se arrepender. E fala que todas as autoridades da cidade se mobilizam. Começam o jejum, se vestem de pano de saco, dobram-se diante das cinzas. Nem os animais comiam na cidade, porque eles estavam arrependidos. Eles não queriam que a mão do Deus Todo-Poderoso caísse sobre eles. Então aquele povo se arrepende. E Jonas, ele prega, ele anuncia, ele faz o que Deus mandou fazer. Só que o texto fala que ele sobe numa colina, ele sobe num morro. E ele vai e procura um lugar, a sombra, um calor danado. Então ele senta debaixo de uma árvore. E o próprio Deus faz com que dessa árvore nasçam folhas. E essas folhas cobrem Jonas e provocam uma sombra, um tempo de conforto para ele observar Nínive. A ideia era ele ficar, o que vai acontecer com essa cidade? Assim como Deus lança, faz com que essas folhas nasçam, para dar sombra, ele também faz com que as folhas sequem. E naquele momento, o coração de Jonas, que já está irado, que já está contrariado, porque ele não queria o perdão daquele povo, ele fala, como que acontece isso com a planta? Então Deus faz uma comparação e fala ao coração dele, ei, você está irado? Você está irado porque aconteceu isso com essa planta? Porque ela nasceu e secou, mas tudo bem para você, uma cidade com 120 mil pessoas, simplesmente sumir do mapa, porque você está irado contra eles e você não quer que o meu perdão os alcance? Você se irou comigo por causa de uma planta, mas você não está nem aí para uma cidade com 120 mil pessoas. Não parece muito com o ser humano hoje? Que está cuidando de tantas coisas, mas esquecendo das pessoas? Querido, eu não sou contrário a nada que se faça para proteger a natureza. É obra de Deus. Animais, natureza, é obra de Deus. Mas se você colocar tudo isso antes das pessoas, a ordem está errada. Então eu defendo trocar papel por plástico ou plástico por papel, que eu não sei direito. Mas se eu vejo alguém sofrendo, uma criança passando dificuldade, fome, para mim está tudo bem. Era o pensamento de Jonas. Se erraram, tem que morrer. Se erraram, tem que ser punido, não tem que ter misericórdia. Mas eu tenho misericórdia do cãozinho. Querido, eu tenho um cachorro. Se a Laca estiver me assistindo, vai aqui um beijo para ela. Eu tenho um cachorro, eu gosto do cachorro. Mas ela não é meu filho. Meu filho é o Arthur e a Anne. Eu gosto dela, cuido dela. Mas nós estamos trocando as figuras, as coisas. Nós estamos amando as coisas, esquecendo as pessoas. Estamos tratando as pessoas à distância e as coisas de perto. Jonas estava fazendo isso. Eu queria a calamidade daquele povo pecador. Mas como que essa plantinha secou? E Deus falou ao coração desse homem. E Deus está falando do teu coração hoje. Quantas pessoas estão morrendo perto de você? Porque você não está perdoando aquilo que Deus já perdoa. Porque você não está sendo boca de Deus na vida de pessoas ao teu redor. Porque você está ainda contrariado. Você ainda está indo na direção que você quer e não na direção que Deus mandou você ir. Querido, no lugar certo, tudo vai acontecer. Não tinha nada para dar certo em Tarsis para Jonas. Não tinha nada. Não tinha promessa nenhuma em Tarsis para ele. Ele não ia chegar no lugar que Deus já mandou ir. Mas tinha tudo para ele em Nínive. Você entende comigo? Que na Santa Escritura, muitas histórias não estão aqui. As histórias que estão aqui é porque o Espírito Santo de Deus queria que estivesse. E esse homem está aqui, esse profeta está aqui. Está relatado aqui. Que uma cidade, não sei que cidade que tem 120 mil pessoas, mas metade de Criciúma, vai. Porque esse homem foi lá e anunciou: se arrependam, se arrependam. O mesmo discurso que João Batista vem no deserto, e o mesmo discurso que Jesus Cristo vem e diz: arrependam-se, porque o reino dos céus chegou até vocês. Ei, agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez, mas eu não sei aonde você está. Eu não sei se você está na direção errada. Eu não sei se você está se preparando e investindo na direção errada. Eu não sei se você está ainda nos 3 dias de escuridão. Eu não sei se você já está no caminho certo, mas você não quer se preparar nem investir. Eu não sei se você entrou na cidade e ainda está sentado no alto do monte, julgando por que isso está acontecendo. Eu não sei que lugar você está, mas você precisa estar no lugar que Deus mandou você ir. Ei, aplauda Jesus, enche esse lugar de adoração. Fique de pé. Sabe, igreja, Deus não deixou de fazer um plano para você. Ah, pastor, parece que Deus deu 50 planos para o irmão e para mim deu um falhado. Deus te deu uma direção, como deu para mim, deu para ele, deu para ela, deu para o outro, deu para o outro, deu para um. Mas você está indo? Ou você resolveu fazer do seu jeito? Você resolveu fazer do teu jeito? Ou você resolveu não ir aonde Deus mandou você ir? Muitos resolveram não estar na conferência porque resolveram não estar, mesmo estando debaixo de um pastoreio que me falou: venham. De quem é a vontade? É sua, não é mesmo? E eu sempre digo aqui nas minhas pregações: se você começa, você termina. Se Deus começa, ele termina. Ele fala: eu vou completar a obra que eu comecei em você. Agora, se você começou, meu irmão, você que termine. Que direção que você está indo? A quem você está servindo? Deus tem um lugar específico para você e você sabe. Aí na tua mente está gritando o teu lugar de influência. Aí na tua mente está gritando o lugar que você precisa estar. O teu coração está queimando já. E de repente o Espírito Santo está dizendo: vá mesmo, continue se preparando. Se tiver que investir recurso, invista. Vá para esse lugar. Seja uma pessoa evidente no lugar onde Deus te chamou para estar. Não perca mais tempo. Não continue irado com aquilo que Deus já perdoou. Não continue julgando aquilo que Deus já perdoou. Simplesmente avance e vá para o próximo nível. Porque tem um lugar onde os tesouros escondidos estão. Assim como foi ministrado ontem aqui à noite pelo Bispo Miguel. Acredite, querido, no teu coração. Existe uma história linda e desenhada para você. Mas você precisa estar na direção certa. Feche seus olhos, faça uma oração pessoal. Faça uma oração pessoal. Fale com Deus nesse tempo. Fale com Deus nesse tempo. Fale com Ele. Abre o teu coração. Yeah. Paizinho, vai tocando em corações, Senhor. Vai tocando em corações aqui nessa noite. Ah, Paizinho, vai lembrando, vai trazendo consciência. Em que estação que essa pessoa parou? Pai, traz consciência se essa é a direção correta. Traz consciência, Senhor, se é a falta de preparação, se é a falta de investimento. Traz consciência, Pai. Ei, Deus, move corações aqui nessa noite. Move estruturas adormecidas. Joga para fora de um estado de conformismo. Move, move, move corações. Move corações, papai. Faça uma oração agora, coloque a mão sobre o teu coração e faça uma oração só você e o Senhor. Faça uma oração, diga: Senhor, eu aceito ser usado por ti. Eu aceito, Senhor Deus, obedecer toda a direção para a minha vida. Eu aceito obedecer toda a direção para a minha vida, papai. Eu aceito obedecer toda a direção para a minha vida. Eu abro, Senhor Deus, meu entendimento para ti. Eu aceito me preparar, eu aceito investir. Eu aceito, Senhor Deus, visitar, tocar, me achegar, Senhor Deus, a lugares e pessoas que antes, Senhor Deus, eu condenava. Eu aceito, Senhor, eu aceito. Eu aceito viver o teu propósito e projeto de salvação. Eu aceito, papai. Usa-me. Usa-me, papai. Usa-me. Hoje e sempre. Amém. Dê um forte aplauso a Jesus nesse lugar. Aleluia. 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 Sabe, queridos, é lindo perceber. É lindo ler na Bíblia Sagrada sobre uma segunda chance, sobre uma segunda vez. E por isso que há 6 anos, quando nós começamos o trabalho aqui, eu e Cris, na igreja, a frase que veio sobre os nossos corações e que permeia essa igreja é: sermos uma família para novos começos. Eu não sei que fase da tua vida você está, mas o que eu posso dizer para você é que aqui você tem uma família para um novo começo. Que você seja abraçado e envolvido. E se a gente tiver que te jogar fora de algum lugar que você está, para que você saia de uma estação de conformismo e visite uma estação de crescimento, nós vamos fazer isso. Amém? Dá um abraço aí quem está do seu lado. Diga: conte comigo, conte comigo, conte comigo, conte comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso. Hoje é uma noite, é um domingo de Santa Ceia. A Santa Ceia é um tempo de intimidade, um tempo de aproximação. Toda mesa, ela fala de intimidade. E a Santa Ceia é um tempo de mesa, um tempo de intimidade. Eu não sei de onde você vem, não sei como você aprendeu. Mas aqui nessa casa, nessa igreja, nós não acreditamos que você consiga se santificar longe daquele que é santo. Eu não posso levantar barreiras de te impedir de se aproximar de quem pode te santificar. O próprio Cristo diz: sede santo porque eu sou santo. E ninguém consegue se santificar longe. A consciência que você precisa ter é que para se assentar à mesa, você tem que saber quem está à mesa. Nessa mesa está aquele que é Senhor dos senhores, que é o nome acima de todo nome. E o único passo e fundamento que você precisa ter na sua vida é o reconhecimento de quem Jesus é. O Salvador de nossas vidas, o Salvador de nossas almas. E a partir disso, examine o seu coração. Confesse seus pecados. Se entregue diante do Senhor. E sente-se à mesa para crescer em intimidade e maturidade na fé. Eu quero te dar alguns minutos de pé, sentado, ajoelhado, para que você faça essa reflexão, examine o teu coração e fale com Deus. Tenha um momento só, você e o Senhor. Glória a Deus, você pode ir colocando de pé, se colocando de pé, para que nós possamos juntos ceiarmos. Você que está em casa também, tome de um pedaço de pão, de uma representação do cálice, e ceie conosco aí da sua casa, junte a sua família ao seu redor e participe desse tempo conosco. Tome do pão, querido, aí na sua mão. Nós vamos orar para que depois possamos comer todos juntos. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus e partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Vamos orar. Papai, nós trazemos à memória hoje o sacrifício da cruz. Nós trazemos à memória hoje o amor que nos alcançou, sem mérito algum. Nós trazemos à memória hoje uma estação de condenação transformada numa estação de graça. Nós trazemos à memória hoje o envio do Cordeiro Santo para morrer na cruz por mim. Nós trazemos à memória hoje um espírito de adoção que me transformou em filho. Obrigado, Papai. Nos alimentamos desse pão na certeza e convicção de que nos alimentamos da Tua presença, do Teu cuidado. Que cada vez mais, Jesus, Tu estejas em mim. E cada vez menos, Senhor Deus, eu esteja tomando decisões. Nós abençoamos desse pão e o consagramos a Ti. Amém. Podem comer, queridos. tome da representação do cálice. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Vamos orar. Papai, uma aliança foi gerada no sangue do Cordeiro. Aquela cruz, Senhor Deus, que para muitos é morte, para nós é vida. Nós olhamos, Senhor Deus, para o sangue derramado naquela cruz e vemos a eternidade se achegando até nós. Uma aliança, Senhor Deus, que não se quebra. Uma aliança, Senhor Deus, que Tu fez para a eternidade. O nosso clamor nessa noite é: tenha misericórdia de nós. Para que nós possamos estar debaixo dessa aliança, Senhor Deus, e não quebrarmos com o pecado. Ajuda-nos a perseverar na fé, ajuda-nos a caminhar contigo, a sermos filhos debaixo dessa aliança. Obrigado, Papai, pelo sangue derramado na cruz de Jesus. Obrigado pela nova estação que Tu nos deste, uma estação de eternidade. Nós consagramos esse cálice diante de Ti, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Podem beber, queridos. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E a promessa é que Ele voltará. A promessa é que Ele virá buscar a sua noiva. A promessa é que Ele virá buscar a sua igreja. E por isso, Pai, nós te pedimos: acelera-nos sobre essa terra, para que nós possamos alcançar as pessoas, proclamar o Evangelho, declarar aos quatro cantos que Jesus Cristo é o Senhor, para que Tu possa voltar e buscar a sua noiva. Ei, dá um glória a Deus aí!
E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem.
Levante suas mãos e adore! Jesus nesse lugar. Aleluia! Ele é o Senhor. Aleluia! Eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que veio para cá e entendeu hoje que só existe um caminho, que é a verdade, que é a vida, que ninguém vai ao Pai senão por esse caminho. Ele se chama Jesus Cristo. E de repente você ouviu a palavra que foi ministrada nessa noite e você se pergunta: pastor, como que eu acesso para ouvir o coração de Deus? Como que eu acesso para entender a direção que Deus quer para mim? O primeiro movimento é você receber Jesus como Salvador de sua vida, aceitar que Ele te escolheu. Porque a palavra diz que não somos nós que o escolhemos, Ele nos escolhe. Mas eu preciso aceitar essa escolha e viver sobre ela. E de repente você está aqui nessa noite, mas você nunca confessou Jesus publicamente. Nunca ninguém orou por você para que o teu nome fosse escrito no livro da vida. Esse livro maravilhoso que o Senhor abrirá, estará os nossos nomes e Ele nos buscará para a eternidade com Ele. Mas nessa noite você percebe que não é religião. Nessa noite você percebe que é uma nova vida que está se ofertando para você. Tem alguém aqui nessa noite que nunca o fez e quer: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu quero começar uma nova história. Eu quero começar um novo tempo. Levante sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero declarar a vida sobre você. Tem alguém aqui nesse lugar? Aleluia, glória a Deus. Tem mais alguém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Vem aqui à frente correndo, eu quero orar por você. Vem cá correndo aqui na frente de vocês. Você que levantou a mão, vem aqui, vem aqui. É a sua noite, é a sua noite. Há um desenho de Deus para você hoje. Vem correndo, vem correndo. Tem mais alguém? Aleluia. Deus é bom, amém? Essa noite sobre esse lugar há um desenho de Deus, há uma janela dos céus aberta aqui, querido. O Senhor está mudando a direção de muitas pessoas aqui nessa noite. O Senhor está mudando a direção de muitas pessoas, pessoas que estavam com encaminhamento de morte. O Senhor está tirando você desse encaminhamento, trazendo para uma estação de vida, uma estação de vida. Sua mão, igreja, estenda sua mão para cá, vamos abençoar os nossos mais novos irmãos aqui em Cristo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de Maria Júlia no livro da vida, enche ela com teu amor, transborda ela com a tua graça, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de Emily no livro da vida, transborda ela, Pai, em amor e graça. Pai, eu te peço o nome de Jesus, escreve o nome de Vinícius no livro da vida, enche ele com teu amor, transborda ele em graça. Pai, escreve o nome de Rayan no livro da vida, que uma nova estação nasça, Senhor, e que uma estação de passado, Senhor Deus, fique para trás, que uma nova temporada, Senhor Deus, nasça, que um novo tempo, Senhor Deus, esteja sobre a vida desse jovem. Pai, escreve o nome de Maria, Pai, no livro da vida. Cuida dela, Senhor. Guia ela nos seus caminhos. Que ela tenha uma jornada linda na tua presença. E que o futuro dela seja um futuro brilhante, Senhor. Eu abençoo, Pai, essa menina para a melhor estação da sua vida. Eu abençoo essa menina com alegria, com prazer de viver. Em o nome de Jesus de Nazaré. Amém. Ei, receba o abraço da igreja. Estejam prontos para uma nova estação. Levante suas mãos e adore o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Está nascendo uma semana. E essa é a semana que você vai mudar muitas coisas na sua vida, amém? Uma nova jornada está pronta e preparada para você. Levante suas mãos onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoo suas casas e suas famílias. Que sejam cheios da tua presença e que possam estar no lugar onde tudo vai dar certo. Eu os abençoo em nome de Jesus. E os que creem, digam...